Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova.
Eu sou a Bruna Rodrigues.
E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o convidado de hoje é especialista em marketing digital e inteligência artificial. Ele decidiu sair dos bastidores e enfrentar os desafios da vida de um expert com o seu produto, que ensina todos os segredos sobre esse assunto. Em 3 anos de mercado e com toda a sua experiência com lançamentos, ele já faturou 10 milhões de reais e levou conhecimento para mais de 10 mil alunos que aprenderam na prática como utilizar a tecnologia a seu favor.
Uou!
Quem é ele, Bruninha?
Quem será? Quem será? Que
chama pra nós?
Os tambores! Seja bem-vindo, Andreas Barbeiro!
Obrigado, muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito
top. Obrigada pela sua presença.
Exatamente.
Vai ser um podcast incrível.
Exato. E, Andreas, pra gente começar com uma curiosidade. Ontem estávamos na limusine conversando e um fato muito curioso que você trouxe foi que o seu pontapé inicial no digital foi pra você não deixar mais uma oportunidade escapar.
Exatamente.
O que você viu de diferente no digital que trouxe essa visão de que ele tinha potencial pra você?
Tá, vamos lá. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas pra você. Tô muito feliz que você está assistindo esse podcast hoje. Assim como alguns anos atrás, pouco tempo atrás, eu assisti um podcast que fez a minha virada de chave, eu espero proporcionar para você hoje, esse
legal.
É o mínimo que eu vou dar, tá? Para que você entre nesse mercado. Esse mercado é um mercado muito bom, é um mercado que tem muita oportunidade e falta você dar o primeiro passo. Então, foi num podcast que eu assisti há um tempo atrás que me fez dar esse pontapé. Eu espero que hoje eu possa proporcionar às pessoas que estão assistindo, tá?
Legal.
Vamos lá, contando um pouco do meu último lançamento, é isso que você perguntou, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores, né, da produção de digital desse mercado e... sempre tive um problema com câmeras, eu posso falar mais pra frente. E aí, eu tava desenvolvendo esse produto e não tinha ninguém no mercado que eu pudesse chamar, nenhum expert pra poder montar esse produto pra mim. Foi aí que eu vi a oportunidade de eu mesmo me lançar, tá? E estar à frente como expert nesse produto. E, cara, foi assim, uma jornada muito legal, uma jornada de transformação muito grande em mim. E foi uma nova virada-chave dentro do mercado do qual eu sempre atuei, tá? E foi... Posso ir falando aqui?
Pode.
Tranquilo? Tá. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha muito medo de câmeras, né? Sempre tive muito medo. E aí teve um episódio na minha vida que me fez ficar travado na frente das câmeras.
Qual
e
foi
aí,
esse episódio?
Tá, vamos lá. Vou fazer aqui um parênteses pra contar.
Boa.
Tá. É o seguinte, uma vez, quando eu era bem jovem, eu devia ter aí uns 21 anos, tá? Eu tava numa feira, né? Feiras e eventos, aquelas feiras que as empresas fazem todo ano. E a gente era uma das maiores marcas do segmento, tá? A gente tinha o maior stand nessa feira. Dia de lançamento, correria, stand montado, beleza. Vamos fazer aqui a inauguração. E aí chega, não sei se era Globo, SBT, pra cobrir a feira. Sabe aquele tipo SBT, SPTV? Uhum. Não sei como que aqui é.
SCTV?
SCTV, Pedro, talvez?
Nem sei. O jornal local.
Da Globo? Como?
NSC.
NSC, tá. A NSC chega nesse evento, para cobrir esse evento, e vai começar lá, perguntar para as marcas, né? Para as marcas, falar um pouquinho do segmento. Uhum. E aí ela chega na minha empresa, tá? E aí beleza, vamos lá, vamos procurar o CEO para falar. Pô, o CEO não tá. Pô, foi no banheiro. Gerente, pô, o gerente tá almoçando. Aí foi descendo a linha sucessória. Aí chegou em mim, tá? Eu era muito novo, tá? Naquela época não era igual hoje, com redes sociais e tudo. E aí o cara chega com uma câmera, parecia uma bazuca na minha frente. Aí chega um cara com um microfone bem grande, assim, tipo de novela. É. E eu, tipo, nossa, preciso dar entrevista. Assim, eu fui pego muito de surpresa. E, cara,
zero
a gente...
preparado.
Zero, não tive media training, não tive nada. Eu tinha que falar sobre as evoluções, né, que a gente tava tendo naquele segmento, naquele ano. E aí, papo vem, grava 2, 3, 4 vezes, o material só vai ficando pior. Aí acho que o cara do câmera, assim, toca ali no repórter, fala, meu... Acho que tá bom, vamos sair por aqui, já temos bruto. E, cara, eu juro que eu fiquei sem assistir TV vários dias. Eu torcia pra ninguém me falar, pô, te vi na TV, pelo amor de Deus, ia ser... Nossa, putz, aí eu fiquei com esse pequeno trauma, que depois eu fui entender um pouco mais que...
Chegou a tratar ele na psicóloga?
Não, também não tanto. Mas, assim, sempre que eu, tipo, pensei em fazer alguma coisa no digital, eu falei, vou ficar nos bastidores porque eu não preciso me expor, não preciso estar ali sendo exposto pra audiência, enfim, foi esse ponto exato.
Aí isso te permitiu não ficar preso nesse dia por tanto tempo.
Exatamente.
O conhecimento.
E aí foi esse ponto Mas aí eu fui estudar também na ciência o porquê que as pessoas não querem se expor, né? Não sei se vocês conhecem essa teoria.
Não, conta pra nós. Pra
nós. Inclusive, a gente já vai entrar num tema nada a ver aqui.
Mas é legal a gente entrar nesse tema, tá. Porque é uma das maiores dificuldades da galera, da nossa audiência principalmente. Porque quando a pessoa entra no digital, ela já entra pensando assim, a maior objeção talvez seja como ganhar dinheiro, na verdade ela entra já com esse pensamento, como ganhar dinheiro sem aparecer. Isso mostra que a maioria das pessoas não querem aparecer, mas sim, não querem por quê? De repente, essa pessoa também tá presa num trauma, num dia,
não
ali
faz
por anos.
Ideia.
E aí, você trazendo esse conhecimento científico, pode ser que dá uma desbloqueada.
Tá,
então,
eu não sou
nós.
Nenhum cientista, nenhum grande pesquisador, mas eu fui ler alguns livros sobre isso, tá? E quando a gente fala da sociedade, a gente acha que a sociedade, ela sempre foi assim. Pessoas vivendo em sociedades grandes, as pessoas se ajudando, né? Tendo essa coisa colaborativa. Mas quando a gente vai ver a história do ser humano, né? Do Homo sapiens, a gente vê que a gente teve uma grande passagem, né? Até chegar nos dias de hoje. E quando a gente pega os 10 mil anos, que quando a gente viveu, né? Quando a gente chegou nessa revolução agrícola, que é o momento que a gente conseguiu plantar e colher. Então, a gente não precisou mais viver em bandos para viver numa sociedade, tá? Então, beleza. 10 mil anos a gente começou a ter a fartura de comida, beleza. Nos outros 90 mil anos, de uma forma bem conservadora, porque tem pesquisadores que falam que esse número pode chegar a 300 mil anos. Então, há 300 mil anos, a gente foi programado para viver em bandos. A gente era chamado de caçador-coletor. Ou seja, a gente ia andando por lugares ali, dentro da floresta, enfim. A gente ia andando, caçando, coletando os animais daquela região, comendo e depois ir mudando, tá? Esses bandos, eles eram de 50 a no máximo 150 pessoas. Então, eram bandos muito pequenos. Então, naquela época, se você, por exemplo, fosse um homem e tivesse na idade reprodutiva, né? A gente estava falando de 50 pessoas num bando pequeno, 25 eram homens e 25 eram mulheres. Agora, as mulheres que estavam na idade reprodutiva e os homens eram um número muito pequeno. Então, vamos falar que tinha 10 a 12 mulheres. Tá. Era um número muito pequeno. Então, se você tivesse um problema com uma mulher, essa mulher contava para outra e contava para outra. Então, a gente tinha ali uma questão de reputação. Não só na parte reprodutiva, mas a gente tinha também a questão do bando. Imagina que o bando olhasse para você e falasse, meu, esse cara não é confiável. Cara, então assim, a gente teve um problema, vou dizer assim, fisiológico, um problema da nossa evolução mesmo, com relação à reputação. Só que hoje a gente não vive mais em bando, mas a gente carrega isso com a gente. Então, isso faz com que as pessoas tenham medo de exposição. Então, a gente vê que desde essa época a gente carrega essa questão de medo da nossa reputação. Só que a gente vive numa sociedade com muitas pessoas. A gente não precisa mais ter medo dessa reputação. Vou para a Austrália, vou numa festa, e aí eu fico com receio, por exemplo, numa festa, sou jovem, quero conhecer uma menina, eu tenho vergonha de falar com essa menina. Então, por que você vai ter vergonha se em 3 dias, 4 dias, ela nem vai lembrar mais de você? As pessoas carregam esse medo e eu fui entender através da ciência de onde vinha esse medo.
E como é que você fez para desbloquear isso e tomar a decisão de ser expert do seu próprio produto?
Foi através de forceps. Eu fui obrigado a instalar, porque assim, como eu falei, eu não encontrava nenhum especialista. Como eu sou uma pessoa de inovação, já trabalho há muito tempo com inovação, eu entendi que aquele era o meu momento. Uhum. Só que ali foi, cara, foi um processo que eu tinha que entrar e eu fui obrigado a entrar mesmo. Então, sim, não foi uma escolha. Eu tinha que lançar aquele produto naquele momento.
E é legal que a sua experiência de antes do digital também contribuiu para que na hora que você fosse até trabalhar com outros experts, isso fosse um conhecimento mais aprofundado sobre cada as áreas, né? Porque você é formado em TI. Você isso. Teve toda a sua experiência fora do digital também. Como é que foi isso? Como que o seu background contribuiu para suas operações no digital, mesmo quando você não era expert?
Isso, vamos lá. Pô, eu comecei muito cedo, tipo, eu trabalhei, pra você ter uma ideia, de entregador de pizza a pé, quando não existia o iFood.
A pé.
É, a pé, e posso falar, eles colocavam um jaleco de cor mostarda, que é justamente pros amigos verem de longe que você tava ali. Meu, imagina a vergonha que eu saía, tipo, andar 5 km com uma pizza de 5 quilos.
É isso que preparou ele pras câmeras.
Exatamente. O quê? O quê? A exposição, pô. De senhor mostarda ali,
senhor mostarda.
Beleza, aí eu comecei muito cedo, mas teve um dado momento na vida que eu estudei TI. Tá, eu comecei minha carreira com TI, trabalhando numa empresa que chama Calunga, uma empresa famosa aqui no Brasil. E no Brasil tinha apenas a Submarino e a Americanas trabalhando aqui, e eu fui responsável por trazer um modelo de negócio da Staples, que é uma calunga, seria uma calunga americana, para o Brasil. Então foi ali que eu comecei a ter um trabalho com TI, com desenvolvimento de sites. Então eu peguei alguns skills de TI dali. Tá? Aí eu fui trabalhar depois com administração e marketing, eu sou formado em administração e marketing, e fui trabalhar com gestão de produtos. Então foi aí que eu comecei a aprender sobre criação de produtos.
Legal.
Sobre mercado, sobre marketing, beleza. Ganhei experiência ali. E aí foi um momento em uma empresa que minha gerente foi criar uma área de inovação, isso lá em 2014, 2015, e ela me chamou. E eu falei, pô, inovação, cara, beleza, vamos lá, vamos aceitar o desafio. E eu aceitei. E foi em inovação que eu consegui entender o potencial de criação de modelos de negócio, de novos negócios dentro da companhia. Porque aí eu trabalhei com equipes multidisciplinares de várias áreas e aí a gente foi construindo ao longo do tempo negócios sustentáveis para a empresa para ela poder dar novos saltos de crescimento. E aí tudo isso que eu estou falando cai nesse produto que eu lancei, que fala sobre inteligência artificial, que junta muito do que eu aprendi, né, desde a época que comecei com TI, aplicando ao modelo de negócio. Então eu pego toda a minha experiência de vida e eu invisto nesse produto que é o IA Academy.
Por isso que não tinha como você não mostrar o seu rosto, né? A sua experiência de vida, a sua trajetória. Chega um momento que não tem mais como, não vou mostrar meu rosto, né?
Exatamente. É, porque você tem um teto quando você não se expõe, né? Você tem um teto ali de crescimento e eu precisava furar esse teto. Não ia conseguir furar se eu não tivesse exposição, se eu não aparecesse na frente das câmeras, se eu não estivesse falando aqui e quebrando a minha maior barreira, que é falando para num podcast, enfim. Então,
fica tranquilo que você está num ambiente seguro, né? Não, galera?
Sim, exato. É. Mas aí você foi para sua zona de desconforto total, né?
Total.
Como é que você lidou com essa síndrome do impostor que você tinha, que, no final das contas, a forma como você lidou te fez decolar com resultados, né?
Exatamente.
Bem expressivos.
Cara, é muito difícil falar isso. Eu sempre falo que a gente tem que dar o primeiro pontapé. Começar. Porque quando a gente começa, mesmo que a gente caia, a gente machuque a perna, a gente vai levantar e a gente vai continuar. E quando você olha para trás, você vê, cara, eu já andei alguma coisa. E quando você vê, você tá correndo uma maratona. Nesse lançamento, por incrível que pareça, o primeiro lançamento que eu me coloco nas câmeras, vencendo a minha maior barreira, né, de falar com as câmeras, a gente conseguiu fazer 7 em 7.
Olha só.
Assim, cara, é muito incrível que eu não conseguia fazer, por exemplo, em outros lançamentos.
Inclusive, você comentou ontem nos bastidores, eu não estava, mas fiquei sabendo, que o seu primeiro lançamento foi um lançamento semente.
Exatamente.
Conta pra galera o que é um lançamento semente e como é que você estruturou esse seu primeiro lançamento, porque apesar de ter sido o primeiro, foi um resultado bem legal.
Exatamente. Inclusive, esse lançamento, ele foi lançamento semente. Pra você que não conhece, o lançamento semente é o seguinte, é quando você identifica ali um potencial de mercado, tá? E a sua audiência espera alguma coisa com relação a isso, tá? Então, você gera ali a expectativa, você faz um lançamento de um produto e as pessoas, elas vão ter uma educação continuada ao longo do tempo. Ela não chega ali na sua plataforma e tem todo o conteúdo pronto. Então, esse lançamento foi um lançamento semente. Até porque o tema de inteligência artificial é muito novo. Na época, a gente estava ainda tendo as novidades surgindo. As pessoas ainda não sabiam o que era. Então, era um mistério para muita gente. Então, não tinha... Até porque inteligência artificial, se você grava uma coisa hoje, amanhã está desatualizada.
Exato.
A evolução é muito rápida.
Nossa, é desafiador, né?
Muito.
Você tem que estar... Por isso que vocês falaram que vocês são mais pesquisadores do que tudo. Você tem que estar sempre por dentro das atualizações, das ferramentas das quais vocês divulgam e trabalham.
Exatamente. Para você ter uma ideia, quando a gente começou, tinha mais ou menos umas 4 mil ferramentas. 4 a 6 mil. Hoje nós estamos em 11. Talvez se a gente olhar já deve estar uns 13 mil ferramentas. E qual que é o nosso trabalho hoje? Justamente olhar essas ferramentas, entenderem o que cada uma faz e ver o que é aplicável no dia a dia das pessoas. Porque assim, cada inteligência artificial, ela vem para responder uma dor. Então, a gente está falando de 13 mil formas de responder uma dor de cada pessoa. Vou dar um exemplo aqui.
Porra.
Eu tive recente num médico meu. Existe uma inteligência artificial para médico. E eu tive que testar, obviamente, para, né, para ver. Cara, eu comecei a jogar várias coisas que eu tive na minha vida e ele respondia certeiro. Cara, foi incrível. Aí eu mostrei para o médico e falou, não é possível. Ele ficou impressionado. E é uma inteligência artificial, infelizmente, que eu ainda não abri para meus alunos.
Mas o que ela faz?
Você vai com um problema, ele vai te fazendo algumas perguntas, ele te dá o seu diagnóstico.
Tá, mas independente...
Ele pode dar um diagnóstico...
Ele vai digitando ali no computador.
É tipo um chat GPT. Só que é um médico, tá? É um médico. É uma máquina estudando o que você está dando de input e ele te... Cara, foi incrível. Dois problemas que eu tive aí nos últimos 10 anos, ele acertou, ele cravou batata. Ali, batata.
Agora, uma curiosidade. Toda inteligência artificial tem uma base de chat GPT? Ou são inteligências artificiais diferentes com ferramentas diferentes? Porque essas que respondem, por exemplo, a impressão que dá é que tem um chat GPT instalado nela. Tipo, é isso, mais ou menos isso que acontece? Ou são outras empresas que criam outros tipos de chat GPTs?
Tem as duas formas, tá? Hoje você pode, através de ferramentas, utilizar o poder computacional do chat GPT, que é da empresa OpenAI. Então você pode, e é muito barato, tá? É incrivelmente barato você usar, por exemplo, esse poder computacional com tudo isso embutido, só que direcionar isso para alguma coisa, tá? Legal. Porque o chat GPT ele é generalista. Tudo que você for lá, ele vai te responder. Só que ele não é direcionado para todos os problemas. Por exemplo, eu uso uma plataforma para criar meus copies. Eu fiquei 3 anos para aprender a fazer copyright. Faço melhor copyright? Não. Porque eu não sou especialista nisso. Mas eu sei que com a inteligência artificial, do que ela evoluiu, de tudo que ela aprendeu, ela vai fazer o melhor copy para mim. E mesmo que ela não faça 100%, ela faça 90%, 95%. É muito mais fácil ir lá ajustar algumas palavras, mas ele fez toda a construção baseada no público que eu quero chegar. Ele já sabe que público é melhor para eu atingir. Ele sabe quais as melhores palavras. Ele tem um Big Data muito grande lá dentro. Uhum. Ele sabe tudo que roda. Porque, assim, algumas IAs, elas leram toda a internet. É o caso do ChatGPT. Ele está atualizado até 2022. Tá? Então, ele percorreu toda a internet. Ele leu tudo que tem na internet. Ele leu artigo científico, ele leu blog, ele leu os lançamentos de curso. Ele leu tudo. Então, ele é muito mais eficaz para mim do que eu hoje criando copy.
Eu sei que você quer saber qual é o nome dessa ferramenta e de outras mais ferramentas de inteligência artificial. Então fica aqui com a gente até o final, porque a gente quer explorar um pouco mais as especialidades dos nossos convidados, do nosso convidado, para poder depois
ele abrir
o nome dessas ferramentas para nós.
Sim. E Andresa, aproveitando esse gancho da Carol, se a gente se aprofundar ainda mais em IAs e entender melhor o funcionamento dessas ferramentas, voltando um pouco para trás sobre essa questão dos seus lançamentos. Você tem grandes parcerias quando você trabalhava nos bastidores, então você viveu muita coisa durante esses 3 anos, de forma bem intensa. Então, eu queria saber de você, quais componentes que você considera como essencial numa estratégia de um bom lançamento, para que aquele lançamento seja, assim, o melhor e tenha sucesso?
Ó, na minha opinião, a primeira coisa que ela tem que fazer é resolver uma dor. Tá? Resolver uma dor, você já faz, eu digo, mais de 30%, até 50% do problema de você lançar, por exemplo, um curso, um infoproduto. Porque, assim, as pessoas, ao longo do dia, elas sempre passam por dor. Né? Eu estava até falando com você ontem, um exemplo do meu filho, que eu fiquei exatos 6 meses para aprender como eu fazer a introdução alimentar, porque ele estava ali, ele mamava, né? Ele tinha que ir para o alimento sólido. Só que isso não é um processo simples, é um processo traumático, é um processo demorado, e você vê ali o seu filho evoluindo aquilo, e você tenta ajudar. Então, assim, eu pesquisei por exatos 6 meses, e eu não tinha nada para consultar. Eu tinha que ficar lendo blog de mães, eu tinha que ficar falando com a médica, com a pediatra. E, cara, foi um processo muito difícil. Eu precisava muito de alguma coisa relacionada a isso. Inclusive, foi um produto que eu lancei depois.
Olha só.
Justamente colocando as minhas impressões sobre como funciona a introdução alimentar. E, então, assim, você tem que responder a uma dor. E as pessoas têm dor o dia todo. Então, eu consideraria a dor o primeiro ponto. Segundo ponto... As pessoas estão cada vez com menos tempo. Você pode perceber, né? A gente passa o dia inteiro, às vezes tem aquele sentimento de que a gente não fez nada e falta tempo para curtir, falta tempo para ficar com a família, com seus pais, com seu filho. Então, eu entendo que você precisa resolver a dor e gerar tempo para as pessoas. Foi por isso que, por exemplo, o meu produto, ele é justamente para resolver a questão do tempo, porque com inteligência artificial você faz muita coisa, que coisas que você não faria sozinho, por exemplo, criar uma copy do zero sem saber copy, em muito menos tempo. Pô, criar um processo de copy do zero, você demora às vezes dias para fazer uma copy bem feita, né? E aí validar tudo, e aí você faz isso em minutos, então você vai sobrar muito mais tempo. Né? Para quem quer usar inteligência artificial no trabalho, mesma coisa, você usa com planilha, com e-mail, tem IA que responde e-mail, enfim, dá para pensar em muita coisa. Então, o problema da dor e o tempo.
Esses são os dois principais componentes para fazer um lançamento dar certo.
Exatamente.
E diferente de perpétuo, por exemplo, o lançamento ele acontece em ciclos, né? Quando que você define que é a hora exata de lançar um novo produto? É quando você identifica a demanda e a dor dessa demanda? Como é que funciona isso para você na hora de lançar novos produtos?
Geralmente tem produtos que são sazonais, tá? E tem produtos que não são sazonais, ou temporais. Por exemplo, um curso de inglês você pode lançar qualquer dia, porque as pessoas elas sempre vão precisar falar inglês. As pessoas nascem aqui no Brasil e o idioma ele não é um idioma nativo, a gente não fala no dia a dia. Inglês é algo que você pode vender eternamente, tá? Por exemplo, a inteligência artificial, ela é nova, então as pessoas ainda estão começando a aprender. Então existe um campo muito grande nesse mercado. Inclusive eu instruo os alunos justamente a, cara, explore esse mercado, né? Tem poucos concorrentes, dá para contar na mão os concorrentes que tem nesse mercado. Então assim, tem que entender o mercado, ver números, ver o Google Analytics, tem que entender as palavras que estão sendo buscadas, ficar antenado mesmo nas redes sociais. Por exemplo, um produto fitness. Produto fitness todo ano é a mesma coisa. Final de ano, em outubro, dezembro, é aquele boom de inscrição na Smart Fit. E é o momento que você tem para vender um produto desse. Inclusive, o nosso produto vai ser vendido nessa época.
Aí, pegando o gancho disso, e um produto IA? Qual é o momento certo de vender esse produto? Porque todo. Você não vende ele no perpétuo, você faz lançamento não. Através dele.
Exatamente. A ideia justamente agora é mudar um pouco o barco, né? Porque a gente tem um transatlântico aqui. Justo. E para você mudar não é simples assim. Mas sim, eu objetivo os lançamentos sazonais por justamente aproveitar o momento, né? E para que... Porque eu tenho também uma questão que eu sempre, assim, estudando marketing, psicologia das pessoas, que as pessoas quando tem algo que você pode comprar eternamente, pô, qualquer hora eu posso ir lá no mercado e comprar um bombom que eu quero. Você não vai comprar naquele dia. Então, que é o gatilho de escassez. Uhum. Então, o gatilho de escassez é um gatilho muito importante de você usar. Então, a pessoa, você tem que ajudar ela a tomar uma decisão em um curto espaço de tempo. Porque senão ela sempre fica postergando. As pessoas, elas têm isso de postergar o começo de um estudo, o começo de se lançar no digital.
Até aproveitando esse assunto e esse gancho do comportamento das pessoas em postergar alguma coisa, como é que você mantém a galera que você colocou ali no grupo, por exemplo, engajada o suficiente até o momento de abertura de carrinho? Como é que você constrói essa narrativa para fazer com que as pessoas fiquem engajadas?
Você diz do momento que você gera o lead até o momento de venda. Bom, isso. Eu tenho um processo que a gente já faz há um bom tempo, é um processo que funciona muito bem, tá? A gente gera o interesse nas redes sociais em determinado assunto, tá? E o que a gente faz? A gente faz o funil de venda que a gente já conhece no digital, que é trazer essas pessoas para um processo, né? Esse processo, hoje, na nossa empresa, ele é feito através de grupos de WhatsApp. Então, antes de ele entrar nesses grupos, eu sempre peço o cadastro dessa pessoa, porque a partir dali eu gero um CRM onde eu posso ativar ele para o resto da vida. Então, você ter os dados, tanto que empresas que têm dados hoje são as empresas mais valiosas do mundo. Sim. Então, eu gero esse dado inicial e coloco ela num processo. E eu vou guiar ela nesse processo, dando gatilhos de conhecimento ao longo dessa operação. Então, eu ponho aí 15 dias entre o início dessa coleta até, por exemplo, o lançamento através de webinar, de aula e tudo mais. Então, durante esses 15 dias, eu vou nutrindo esse lead com conhecimento. E a pessoa vai entendendo mais sobre o que é o assunto.
Isso no grupo do WhatsApp.
Grupo de WhatsApp. Então, quando a pessoa ela já entra no topo do funil. Ela já entra com uma certa pretensão de entender o que é aquele assunto e possivelmente comprar ela no final. Então, ela já entra aquecida. Não é aquele público frio que a gente tem muitas vezes ali vagueando as redes sociais. Então, ela já entra ali no fluxo de vendas, no funil de vendas. E a gente vai esquentando esse público justamente para que aquele número que entrou, o número máximo de pessoas, ele vai no final ali fazer a compra, que seria a ponta do funil.
Mas dá um exemplo prático de como você esquenta esse público dentro do WhatsApp.
Tá, geralmente eu vou dando pílulas de conhecimento ao longo da operação. Por exemplo, legal. A gente está fazendo o lançamento de criptomoedas. A gente teve o halving, está tendo o halving da criptomoedas. Está tendo os aumentos constantes todos os dias. A gente teve... Tudo isso a gente vai disparando ao longo da semana. A gente teve a BlackRock, que fez o primeiro ETF. Então, a gente está falando da maior gestora de fundos hoje. E isso dá muita credibilidade para criptomoedas hoje, né? O maior fundo de investimentos hoje fazendo uma ETF. Pô, então não é uma coisa, né, que você pode descartar. Então, tudo isso a gente vai compartilhando ao longo da semana e sempre esquentando o público para o dia do lançamento, que é o dia D, que aí a gente vai fazer toda uma aula sobre o tema. E no final a gente apresenta a continuidade da jornada. Se a pessoa quiser, a partir dali, começar a estudar sobre o tema, virar uma entendedora sobre o assunto, aí ela vai lá e faz a aquisição do produto.
Então, as pílulas de conhecimento são notícias em torno do nicho em que você está vendendo o produto.
Exatamente.
Legal, legal. E
eu pensei que vocês iam continuar falando do assunto. Mas enfim, você comentou lá no almoço, inclusive, quando falando sobre como você faz esse aquecimento do WhatsApp, você trabalha com micro-influenciadores, né?
Sim.
Então, o micro-influenciador, ele começa a divulgar ali pra audiência dele e, no final, vai cair dentro direto pro seu WhatsApp. Você vai continuar fazendo esse aquecimento todo até o lançamento.
Exatamente.
Como é que é o seu filtro pra escolher boas parcerias pra isso?
Então, geralmente, eu trabalho com micro até grandes influenciadores, né? Pessoal que está assistindo de casa, ó, é uma ótima oportunidade se você quer começar hoje. Existem muitos influenciadores de nicho, de todos os nichos que você quer pensar existe no Instagram e no YouTube. Cara, esses caras, muitos deles não monetizam a sua base de clientes. Eles não monetizam, fazem ali o YouTube do dia a dia e não monetizam. Então, esse mercado é um mercado muito fértil para você desenvolver parcerias, tá? E desenvolvendo essas parcerias, eles trazem todo esse público para o nosso ecossistema, né? E estava perguntando como é que eu escolho, né? Geralmente, os influenciadores de opinião, eles têm uma leve vantagem sobre os demais. Porque como ele se expõe demais, ele tem uma opinião forte, eles têm um poder de influência maior sobre a base deles. Tá? Então, se você for pegar um site de notícia, você vai ter uma conversão muito baixa.
E o que que te faz, por exemplo, escolher entre, beleza, para esse produto eu vou escolher um micro, para esse aqui eu vou pegar um influenciador muito maior?
Depende do tema, né? Se você, por exemplo, for pegar de criptomoedas, é interessante você pegar micro, que o cara tá falando ali todo santo dia sobre o assunto. Agora, quando você pega um tema mais abrangente de IA, aí você já pode pegar um influenciador maior, porque é um tema muito latente, é uma novidade, todo mundo quer conhecer para usar no dia a dia. Então, é mais ou menos isso que eu sinto. Mas, assim, a gente não fica só fechado no micro, no grande. A gente vai para onde, né, tem abertura também.
Mas, então, os influenciadores, eles precisam ter na narrativa deles, em algum momento... A minha voz está falhando.
Vamos começar a fazer os personagens.
Em algum momento... senão ele vai começar a terminar esse podcast imitando o Bob. Mas, assim... Então, mas você disse que não importa se é micro ou macro, depende do que se tem abertura para poder fazer a divulgação do produto. Esses influenciadores, eles, em algum momento, eles têm na narrativa deles o assunto inteligência artificial, por exemplo, para você escolher um influenciador?
No caso da inteligência artificial, não. É mais abrangente, você pode desde pegar um site geek até um site de política, um site de... Porque é um tema que... Todo mundo sendo, né, inundado por informação de IA. A gente abre o site, é o cara que inventou uma empresa do zero, tá valendo bilhões. Então, é um negócio que tá mexendo muito com o mercado. Então, esse é um nicho muito aberto. Você pode atuar com várias pessoas.
Pode, por exemplo, fazer parceria com a Virgínia. Dá super certo.
Sim.
Que massa.
Em algum momento, ela vai encaixar o assunto IA ali no que ela tá falando.
Exatamente.
Então, você cria um script junto com o micro-influenciador. Como
exatamente.
É que funciona?
Legal. Geralmente... Principalmente os micros, eles não têm a experiência de vender. E é isso que a gente justamente entrega.
Legal.
A gente entrega um produto muito bem feito, né? Se você pegar aqui os pontos dos nossos cursos, geralmente tem de 4.9 a 5. Né? E a gente está falando de milhares de alunos. Então, são produtos muito bons. Eu sempre tento fazer o melhor produto do mercado. Beleza, feito esse produto do mercado, aí eu vou ao influenciador fornecer esse produto e mostrar por que ele deveria vender para a base dele, né? Ofertar esse tipo de produto. Porque a gente sabe hoje que o YouTube cada vez mais está reduzindo o alcance de alguns seguidores, de alguns canais, e cada vez mais a monetização vem caindo. Uhum. Né? Porque as pessoas estão cada vez mais assistindo os vídeos curtos, os reels da vida, porque as pessoas estão sofrendo com falta de atenção. Então, essas pessoas elas precisam substituir uma parte da monetização que ela perde com o canal, mas ela pode dar um novo salto, né, de rentabilidade com o negócio dela. Então, eu tento mostrar tudo isso e, juntamente, entregar toda a expertise de venda de infoproduto. Então, ela, praticamente, ela abre as portas do canal dela e a gente faz todo o resto. Então, assim, tem vezes que a gente faz... Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre fazia 3 lançamentos no ano, 4, porque, assim, era a capacidade humana que eu tinha. Uhum. Senão eu ia morrer.
Lançamento é desgastante, né?
Nossa. Vários lançamentos que eu fiquei 3, 4 dias acordado.
Caraca.
E aí você não pode dormir no último dia. Abre o carrinho, você tem que fazer o quê? Atendimento ao cliente. Uhum. Então, você não tem ali um fim, né? Você tem o pré, o pós, você tem que ficar ali vidrado ali na operação.
A tua saúde mental e física... Sim. Mandou um beijão pra ti, né?
Eu já tô com... Quantos anos você acha que eu tenho?
31.
Não, bom, e você?
35.
Bem mais, 39 anos.
Olha, então você tá bem. A gente tá querendo aqui o...
Achei que você ia fazer...
Dermatologista.
Eu achei que você a gente tava falando disso ontem, inclusive.
Achei que você ia fazer o meme do... Tem um meme de TI, você já viu?
Não.
Ah, não, o TI não envelhece as pessoas. Calvo. Como o Jorge, de 35 anos, era um velhão, assim, da barba branca.
Não, eu pedi pelo menos pra passar um pozinho aqui na minha cara, pra dar uma rejuvenescida.
Não precisa, não precisa.
Agora você falou aí do início, do pós e do pós, né?
É.
Falando de lançamento e de pós-lançamento, como é que você... Quais são as estratégias que você usa pra reter essas pessoas, as pessoas que compraram, né? Como é que você cria relacionamento com elas pra poder, eventualmente, oferecer uma outra oferta?
Tá, vamos lá. O mercado de...
Oferecer outro produto, oferecer outra oferta, ficou estranho.
Eu vou chegar lá no final, tá? Não deixa eu falhar na evolução aqui do que eu vou falar. O mercado digital, ele vem mudando muito nos últimos anos, né? A gente viu agora... a necessidade de cada vez mais se criar comunidades com essas pessoas.
Perfeito.
Tá? Que essas pessoas tenham o senso de pertencimento sobre aquele determinado assunto. Então, assim, a gente até os alunos brincam que, nossa, eu já estou sabendo qual é o próximo passo da inteligência artificial. Porque os caras começam a entender tanto, viver esse mundo todos os dias, que eles conseguem ser preditivos com relação ao mercado. Tá? Então, criar comunidades é cada vez mais importante. Qual que era... pergunta mesmo?
Como é que você retém as pessoas que compram? Como é que funciona o pós-lançamento?
Exatamente isso. Hoje, todos os produtos que a gente oferece com mentoria, com a possibilidade de mentoria. O que é a mentoria? Ele vai pagar um pouquinho mais, mas ele vai fazer, além de parte desse grupo, né, dessa comunidade, ele vai ter a possibilidade de acionar a gente a qualquer hora do dia. Então, vou dar um exemplo. Estava conversando com você ontem. Eu separei somente o domingo das 6 da tarde até dormir para descansar. Falei, meu, esse horário eu não vou fazer nada, porque todo o resto já tá bloqueado aqui. Aí eu tô lá, primeiro dia, ligo o Netflix, aí eu vejo meu celular piscando ali. Posso falar o nome dela?
Pode.
A Thaís, Thaís, se estiver me assistindo aqui, seu case aqui. A Thaís me fala, professor, tô aqui subindo um site, porque a gente tem um modelo de negócio que fala de criação de sites, e eu travei nessa etapa aqui. Aí você vai olhar, aí você olha pro celular e fala, meu, a gente sempre responde o mais rápido possível. Eu falei, eu não vou esperar até segunda de manhã para responder esse aluno. Vou responder hoje. Aí você para o que tá fazendo e volta. Então, assim, comunidade hoje é o que manda e um atendimento anual, sem, né, com a maior rapidez do mundo. Eu até brinco, né? Eu falo, pô, a pediatra do meu filho cobra uma fortuna por uma hora ali de atendimento e depois acabou. Né? Depois, se você precisar, você tem que pagar de novo. A gente faz por muito menos... e oferece essa consultoria aí pelo ano inteiro. Então, isso acaba sendo muito barato para quem compra.
Isso é muito verdade mesmo. Recentemente, a gente recebeu aqui no podcast o Elton, né?
Sim.
Elton Euler, ele falou muito sobre essa questão da comunidade em si, né? De, cara, não importa se a pessoa decide não... se ela pagou pelo curso, mas decide não assistir, ou enfim, não assistir as aulas, o que importa é que eu vou estar ali todo santo dia.
Entregando.
Porque daqui pra frente, com a sofisticação de mercado, as pessoas que vão se destacar, ou pelo menos vão manter os seus negócios estáveis dentro do mercado digital, vão precisar pensar por esse lado mesmo, da comunidade, da entrega, de estar ali presente para os seus alunos, clientes. E tudo mais.
Vou dar um exemplo, né? A gente tem um produto de fitness. E as pessoas, elas se motivam em grupo. Quando você, que nem eu, não vou pra academia se eu vou sozinho. Eu sempre tenho um amigo, que é o Ricardo, que ele fica todo dia me enchendo o saco. Vamos pra academia. Então, assim, você estar em grupo é muito mais fácil atingir um resultado final, porque você auto se motiva, né? A gente tem também outros produtos. Por exemplo, de milhas, vou dar um exemplo. O de milhas. O principal objetivo do treinamento não é simplesmente aprender sobre milhas. As pessoas entram para estar numa comunidade de troca, de compra e troca de milhas entre eles. Porque é muito rico isso. Você poder comprar.
Ecossistema, né?
A gente gera um ecossistema ali de compra e venda. Isso um trade ali de milhas, de viagens. próximo passo é abrir uma agência de viagem.
Ah, a gente recebeu o Thiago Catuji, né? De milhas. Catuji. Que ele tem...
O Shark todo também.
O Shark também. Que eles têm justamente essa comunidade onde um compra milha, outro vende. E aí vai indo.
E do Shark, por exemplo, ele usa a expertise dele em milhas. É um negócio voltado a milhas. Só que ele criou um ecossistema mesmo. Ele criou eventos presenciais. Sim. Onde ele viaja com um grupo de pessoas.
Isso é um absurdo, né?
Então, as possibilidades quando você cria uma comunidade são imensas, porque primeiro que você já tem CAC zero ali. Segundo que, para essa pessoa, o próximo nível dela com você é ficar cada vez mais próxima de você. No final das contas, essa pessoa quer ser seu amigo, quer estar te pagando para ficar cada vez mais íntimo de você. E aí você pode, eventualmente, criar negócios, ter sócios, criar sociedades com pessoas que já confiaram em você ali desde o primeiro produto.
Exatamente. Só voltando uma resposta anterior, que eu acho que eu não respondi quando você falou do... Que seria do Lifetime Value. Acho que foi isso mais ou menos que você perguntou. Para quem não conhece, existe uma sigla que fala sobre o ciclo de vida do seu cliente ao longo do tempo. O que, que é essa análise, né, esse indicador? É o quanto essa pessoa te traz de receita na operação ao longo do tempo. Então, cada vez mais os criadores, né, a gente lá, inclusive, tem esse objetivo de maximizar o retorno que essa pessoa vai dar ao longo do tempo. Então, qual foi o pulo do gato para mim para reter o maior número de tempo essa pessoa e tendo notas muito boas nos nossos cursos, ela vence outros produtos e comprar. Foi criar um portfólio de produtos. Então, eu comecei lá no passado com um produto. Depois eu fui pro segundo. Hoje a gente tem quase 10 produtos nesse universo. Então, quando ele assiste, por exemplo, um de inteligência artificial e gosta muito, ele vai pro de finanças. De finanças, ele vai pro de criptomoedas, de inglês, então, ou de fitness, porque ele sabe que ali ele tem uma qualidade muito boa no produto.
Legal. Isso, então, são produtos que você criou na sua esteira, mas eles estão diretamente correlacionados um com o outro? Porque quando a gente pensa em esteira de produto, pode ser assim, mas pode não ser. A gente já recebeu aqui convidados que fazem... tem lá a escada de produtos, né? Só que não necessariamente a pessoa precisa entrar num produto de entrada para depois ir andando na escada. Tipo, ela pode entrar e é como se fosse uma vitrine de produtos que ela escolhe o que está interessado. Mas no seu caso, essa esteira de produtos, são produtos que vão se complementando dentro... Existe uma jornada para os alunos irem andando nisso e consumindo seus produtos de acordo com a etapa em que eles estão?
Sim, existe. Vou dar um exemplo de finanças. A gente tem o produto completo de finanças que ele compra lá e vira um expert em finanças. Mas em dados momentos do ano, dependendo da economia, né, do público que eu estou trabalhando, eu vou com produtos de ticket mais baixo. E aí o que eu faço? Eu pego, por exemplo, a introdução em finanças. Beleza, ele entra lá com ticket mais baixo, gosta do produto, a gente vai oferecendo sim outros produtos nessa esteira. A gente tem, por exemplo, as carteiras recomendadas. Isso vale ouro. Você pegar um analista certificado pelo CNPI, que pode dar call de venda, ele pode falar assim, ó, amanhã você compra Vale. Por quê? Porque eu acho que vai crescer. E só pessoas que têm CNPI, que é um dos nossos professores, pode falar isso. Então, as pessoas elas pagam muito por isso. Então, esse tipo de produto eu ofereço no final. Porque se eu já começar com ele embutido, ninguém vai comprar. A pessoa tem que ter uma escada, sim, de conteúdos que ela vai aprendendo, vai gostando e a gente vai oferecendo mais pra frente.
Legal.
Só no IA Academy que não. No IA Academy eu entreguei tudo.
Massa. Num produto só.
Numa educação continuada que cada semana a gente vai adicionando novos conteúdos. E aí ele já entra no máximo ali pra ter a experiência completa.
Legal. E Andres, falando o outro lado da tua operação, que é justamente o que te fez ir pra frente das câmeras, que é falar sobre inteligência artificial. Eu queria que a gente desmistificasse inteligência artificial... Inteligência artificial. Bom dia, galera.
É difícil falar. É um trava-língua.
Pra gente desmistificar a IA pra galera aqui que tá assistindo a gente, quais são aí as áreas dentro do marketing digital que a IA ela pode ser eficaz?
Cara, a IA tem pra tudo. Tudo que você pensar... Vamos falar de copy? Bom. Cara, a dificuldade de copy é muito grande, é uma dor latente de todo mundo que tá começando, de todo mundo que já é da operação. Cara, existem opções. Tem pessoas que usam no ChatGPT, não é a minha preferência. Eu gosto muito de outra IA que faz a minha copy todos os dias.
Qual o nome dela?
Posso falar?
Claro.
Ah, não. É uma... Assim, tem várias, né? Mas a que eu mais gosto é a copy.ai. Bem simples de lembrar. É copy.ai.
Ela tem o plano gratuito ou ela já começa com pago?
Boa parte das IAs, elas têm o plano gratuito. Justamente para a pessoa testar ali. Se ela vê que é algo que ela tem que usar todo dia... em maior volume, aí eles sempre oferecem o plano pago.
Mas eu te falar, nem sempre o plano pago dá sempre as melhores respostas.
Eu
inclusive,
sei.
A gente tava falando sobre isso, mas a gente viveu isso na prática essa semana, que a gente tava fazendo algumas coisas.
Verdade.
E a gente foi pedir uma resposta pra IA, no chat GPT, o chat 3.5 deu uma resposta, a gente falou, não. A resposta tava boa,
uhum.
Só que a 4.0 você pensa, uau, ela vai... Blow mind,
expandir.
Sabe?
Exato. Ela expandiu de fato, mas ela, eu acredito que para o que a gente estava querendo, ele foi além.
Sim.
Mas no final das contas, isso se corrige com o prompt.
Sim, sim.
Né? O prompt estava de um jeito, o 3.5 respondeu de uma forma que já atendia. Eu usei o mesmo prompt do 3.5 no chat GPT 4 e ele deu uma resposta muito ultra, mega, sim, blaster, power, completa. E eu queria a resposta do chat GPT, sabe? Do 3.5.
No final, você não precisa começar pagando. Se você
não
souber,
é,
dar ali os inputs, ele vai, ele vai, sim, te trazer respostas muito,
cara,
boas, que você pode sim usar, sabe? Então é legal a gente falar sobre isso, porque a galera também acha que tem que ser já começar no pago.
Não. Não, vou dar um exemplo aqui. Se eu assinar duas ou três ferramentas, é muito. As ferramentas, elas são boa parte gratuitas. E pro que a gente usa, a gente não vai ser uma agência de copy.
Sim.
Por exemplo, se você for uma agência de copy, eu acho que vale a pena se pagar pela ferramenta. Pô, eles estão entregando um bom trabalho. Agora, se você é um produtor, você não precisa pagar. Porque a quantidade de tokens, né, do que é possível, uhum, criar lá dentro, é feita de forma gratuita. E no, vou desmistificar essa questão aqui, que infelizmente alguns influenciadores ficam falando do ChatGPT 4. Assim, primeiro que o ChatGPT 4 é muito caro. A gente está falando aí de R$120 mais ou menos. Tá? Então é muito difícil para as pessoas assinarem. Só que no 3.5, utilizando os prompts corretos, e você pode dar o nível para ela de criatividade. Então, ela vem com uma criatividade padrão. Se é aquela mais criativa, menos criativa, isso você dá no prompt. As pessoas não sabem. Então, você consegue ter, sei lá, 90% das respostas do 4 no 3.5. E o 4, falar a verdade, o que, que você vai ter ali? Preferência na fila da entrega do resultado. Então, tem um monte de gente ali pesquisando, o mundo inteiro pesquisando, só que você tem o 4. O que ele faz? Ele dá preferência ali de entregar. Então, você tem um milésimo segundo mais rápido. Então, assim, não, pra quem tá começando, esquece pagar. Esquece
no final
pagar.
Das contas, depende do seu prompt, né?
Exatamente.
Então, uma coisa legal de você dizer também, essa semana eu tava conversando com uma prima minha, e ela tava dizendo, não sei o quê, eu preciso criar conteúdo pras minhas redes sociais, mas, cara, eu não faço ideia de onde começar. Daí já mandei o link do KiwiCast pra ela, querida.
É daqui que você vai.
Olha só, temos aqui opções pra você aprender.
Justo.
Criar conteúdo nas redes sociais. E aí eu falei, inclusive, você já ouviu falar de ChatGPT? Porque se você tá com dificuldade de saber como definir linhas editoriais de conteúdos pro seu Instagram, pra saber exatamente que público você vai atrair com seus serviços, cara, isso aqui é uma baita de uma ferramenta. Dela, o que é isso? Então, talvez a gente viva numa bolha.
Verdade.
Eu espero que você que tá assistindo o KiwiCast não viva nessa bolha.
Por
Acho
favor.
Que não, né? Porque você tá aqui no KiwiCast, você sabe que existem ferramentas pra te ajudar a aprender sobre marketing digital, inclusive.
É
que nem todo mundo sabe que existe e muito menos como usa. Então, para esse tipo de pessoa que nunca nem ouviu falar e quer, por exemplo, começar a fazer marketing de conteúdo, divulgando o seu trabalho, crescendo suas redes sociais, é possível usar o ChatGPT no plano gratuito e ainda conseguir ter bons resultados com isso?
Sim, é possível. No 3.5 é possível. Inclusive, eu uso, né, nas minhas operações o próprio ChatGPT. É claro que se você vai fazer alguma coisa mais direcionada, tem 11 mil, 12 mil IAs que fazem coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui no Post Influencer. É uma inteligência artificial que cria postagens no X e no Instagram. Então você põe lá, eu quero postar aqui
Olha
sobre
isso.
Essa matéria. Você sobe a matéria, ele vai criar, ele ainda dá as opções. Você quer fazer uma postagem, por exemplo, no X, mais resumida, mais longa, com aquela pitada ali de... Peraí, esqueci a palavra. De... Da pessoa é mais...
Ok, deixa eu pensar.
Tipo, ácida, não é ácida, é...
Irônica?
Precisa?
Mais irônica. Vou continuar, irônica. Ou seja, mais irônica. Então, você pode escolher tudo isso. Então, você não precisa ser um expert em postagem no X. Cara, é uma das redes sociais que eu menos gosto. Né? Eu uso menos no dia a dia. E ela me ajuda muito nisso. Então, você precisa saber exatamente qual a ferramenta certa para cada ocasião. E esse é o nosso trabalho, justamente, é olhar todas essas ferramentas, o que cada uma entrega, e ajudar os alunos hoje. Hoje, o que é mais solicitado lá dentro é, pô, preciso fazer isso, professor, o que, que eu posso usar? E a gente entrega mastigado. Então, essa economia de tempo que você tem para ficar horas ou minutos para fazer uma postagem, fazer ela de forma automática. Além das outras também, que fazem toda a integração, que você posta sozinho, enfim.
Mas é isso.
Olha que uma respiração não faz, né?
Mas é isso, fazer da tecnologia sua aliada. Você falou que você usa IA dentro da sua operação. De que forma que você usa? O que, que você usa de IA para automatizar seus processos?
Vamos lá. Tem uma automação muito importante que eu faço hoje, que é no atendimento ao cliente, tá? Então, por exemplo, eu uso o ManyChat, que é uma ferramenta que faz a integração com o Instagram, Direct e WhatsApp. E você pode criar ali fluxos de atendimento e utilizar o ChatGPT para responder o seu aluno. Então, vamos lá. Será que você é o melhor conversor de vendas no tete-a-tete com o seu aluno, ou, né, com o seu prospect, ou a inteligência artificial? Aí fica essa pergunta no ar. Eu confio muito mais na inteligência artificial para converter uma pessoa do que eu mesmo, tá? Então, tem isso. Isso é muito fácil fazer. Você pode fazer isso através de API, onde você conecta o computador do ChatGPT, né, do OpenAI, através de API no ManyChat. E aí você cria vários funis de venda, você cria roteiros já prontos. Você pode fazer, por exemplo, a pessoa entrou no seu site e não comprou, você pode ativar a conversa por ela. Né? A ManyChat é um exemplo, tem o Sellflux também. O Sellflux é muito bom, uso bastante também, que você cria lá... texto de WhatsApp, né? A pessoa pode interagir no WhatsApp, você pode ligar para a pessoa, você pode mandar e-mail marketing. Você pode fazer muita coisa, por exemplo, com o Sellflux. E aí você pluga a inteligência artificial para ficar lá trabalhando pro dia a dia. Porque assim, a inteligência artificial, ela não tira férias, ela não pede aumento, ela trabalha 24/7, todos os dias do ano. Você está lá na praia no final do ano, ela está trabalhando para você. Então não tem como você hoje pensar num mundo sem inteligência artificial.
Inclusive, por que que as pessoas não devem ter medo de usar IA, Andréas? Porque o que acontece? Muitas pessoas já vieram aqui e disseram que a inteligência artificial veio para ser um complemento, né? O que ela veio substituir foram tarefas muito operacionais, como você mesmo disse. Dá para fazer, deixar a inteligência artificial trabalhando enquanto você tá ali na praia, curtindo o final de semana com sua família. O que que você pensa sobre isso?
Cara, a gente vê muitos movimentos contrários à inteligência artificial pelo medo que a inteligência artificial pode trazer em determinados empregos, né? A gente tem alguns estudos que mostram diversos empregos ao longo de 5 anos sendo perdidos por conta da inteligência artificial. Então, as pessoas, elas têm medo. E por ter essa aversão, a pessoa nem vai atrás para entender ela, tá? E você falou de automações de coisas rotineiras. Eu diria que a inteligência artificial, a primeira camada quando você aprende é automatizar tudo isso. É e-mail, é atendimento para o cliente. Um segundo passo, quando você começa a entender a IA, é fazer o criativo. É delegar para a inteligência artificial a criação das coisas. Seja criar um produto do zero, inclusive eu ensino isso. Eu não tenho a ideia do que criar. É a primeira coisa, meu. Criatividade às vezes não é meu forte. Cara, delega para a inteligência artificial. Ela vai criar o melhor produto para vocês.
E André, fala então para a gente aí o nome de uma IA para criar produtos digitais do zero.
Tá, vamos lá. Eu sou muito ruim para lembrar nomes aqui, porque a gente está falando de 11 mil IAs. Mas se eu não me engano é a Cors e a Léo que faz isso. Mas você pode, por exemplo, iniciar, se você quer começar mesmo no ChatGPT. Você pode criar lá. Só que tem outras IAs que são mais elaboradas com isso. Mas no próprio ChatGPT você pode criar. Você pode criar do zero através de prompts específicos.
Meu, IA é um universo, né? Porque hoje eu tenho um grande amigo meu que ele tá fazendo essa parte de recuperação de vendas e ele usa IA pra criar funis de vendas de script, sabe? Então ele vai criar, literalmente, ele pega IA e ele pede um prompt pra ela pra criar ali o funil de como ele vai falar a primeira fala que ele vai ter com a pessoa que foi pro X1 dele. Então ele vai destrinchando todo o script pela IA. Eu tava vendo isso esses dias e eu fiquei... E ele demorou o quê? Vamos botar aí, ele poderia levar 2 dias pra criar todo um funil de vendas scriptizado pra ele usar no X1 dele. Ele levou menos de um dia, acho que ele levou 30 minutos pra fazer isso pela IA, sabe? Eu achei absurdo.
Inclusive, Perdão.
Não, pode falar. Não, é que eu ia falar assim, eu acho muito legal isso. Se for algo que seja muito relevante para a audiência, a gente pode criar depois uma aula no Instagram, no meu Instagram, o pessoal pode ir lá assistir. Pode ser? Esse tema?
Agregar valor para a galera.
É, como usar os prompts corretos para criar conteúdos...
Cara,
forma...
o prompt, ele é a forma de como você se comunica com a máquina, tá? Então, você tem que primeiro pensar que a máquina, ela é um funcionário seu, tá? Então, é como se fosse um gerente ali, um chefe da área, e estivesse utilizando a inteligência artificial para te trazer alguma coisa. Então, você tem que ser muito bem específico, você tem que dar todas as coordenadas, você tem que dar um cargo para ela, porque quando ela começa a fazer alguma coisa, se você falar assim, ó, você é, por exemplo, um expert em copy, cara, ele já sabe que ele tem que pôr aquela roupa de copy para te entregar o que você está pedindo. Então, você tem que dar o cargo para ela, o nível de criatividade, que pode ser de 0 a 10, você pode dar um nível para ela, para que ela seja mais criativa. Você tá, puta, ela tá viajando muito, volta, você pode diminuir. Tudo isso você pode fazer com a engenharia de prompt. Inclusive, é uma das áreas que mais crescem nas empresas. Elas estão contratando engenheiro de prompt.
Cara, e assim, engenheiro de prompt, vamos falar sobre isso. É uma profissão que surgiu depois da popularização das IAs, ou já existia?
Não, veio com a popularização. Porque
É uma área específica, tipo assim, as pessoas vão buscar na internet, ou enfim, em escolas, como se formar em engenheiros de prompt? Olha, eu interessado.
Na verdade, depois dessa... Porque assim, se a gente for estudar inteligência artificial, tiveram vários momentos da IA, desde a sua criação, né? E ela veio, essa área de engenharia, essa pessoa, né? Que é um dos 5 cargos mais requisitados pelas empresas hoje.
Caraca!
Ela simplesmente é uma pessoa que consegue se comunicar da melhor forma possível com a máquina. Porque muitas vezes a pessoa entra lá no ChatGPT, putz, meu, o computador viajou, trouxe uma informação nada a ver. É porque ela não soube fazer o prompt certo. Então, inclusive, a gente dá uma aula disso, de como ter o melhor prompt para cada sistema, né? A gente tem vários, tem o ChatGPT, tem como você dar um prompt tipo Midjourney. Porque imagina você conversando com o Midjourney, que é uma das melhores plataformas para criar uma arte. Então, ele vai pôr a roupa de pintor, né, de um grande desenhista, e fazer uma arte para você. Você não pode pedir uma arte simplesmente por pedir. Qual o traço da caneta que você quer? Você quer que ele se baseie em qual artista, qual criador? Monet? Então, tudo isso, né, uma das aulas mais densas que a gente dá, é inclusive nessa. Porque você tem que ser muito específico para você exatamente ter o que você quer. Inclusive, a gente tem entrega, inclusive, mais de 1000 prompts prontos em diversas IAs, para facilitar a pessoa que está entrando lá. Porque assim, ela tem que aprender sobre engenharia de prompt? Tem. Mas ela também pode ter aquilo mastigado. E isso facilita muito na criação do dia a dia.
É usar a IA a seu favor, né? Como seu aliado. E tem muita gente que tem medo de ser substituído pela IA. Mas olha aí, tá nascendo o quê? Novas profissões.
Tem que ampliar a visão, né? Que a analogia que você trouxe, inclusive, de você pensar que você é um gestor da máquina, é legal, porque daí você realmente, você dá um cargo pra ela. Você atue como um copywriter profissional com experiência de 10 anos.
Aí, vamos lá. Aí, como a inteligência mapeou toda a internet, entendeu que foi a... machine learning, de como ele aprendeu, ele vai justamente pegar lá nos servidores dele e pegar tudo que ele tem sobre, por exemplo, tráfego. Você é um gestor de tráfego. Nisso. Então, ele vai pegar lá na base de dados dele gigantesca e vai pinçar coisas relacionadas a esse tema. Ele vai pegar as melhores coisas, melhores práticas. Quando você não fala, por exemplo, questão simples do prompt, ele vai lá viajar, às vezes.
E se você for pensar num nível mais voltado à empresa mesmo e processos, quando você está criando um processo para que esse processo seja replicado pelo seu time, por exemplo, você tem que fazer o quê? Você tem que ser o mais específico possível, com nível de detalhamento suficiente para que o seu time consiga replicar aquele processo. Se não, se faltar uma informação, quando ele for fazer aquilo, vai dar ruim. Porque faltou uma especificidade. Se eu pensar na IA como sendo um funcionário, como sendo uma pessoa que precisa replicar algo que está na sua cabeça, você vai cortar e vai aprender até a criar processos ali.
Boa!
Isso é bem,
Carol,
isso é bem massa.
Carol, você falou uma coisa muito comum nas empresas. Quantas vezes o chefe chega com uma demanda, aí o profissional lá gasta dias, horas que seja, entrega o projeto e o chefe, mas não foi isso que eu pedi. Aí então, assim, se o ser humano com o ser humano já tem esse problema de comunicação, imagina quando você vai falar com a máquina. Sim. Você tem que ser muito bem específico, mas isso que você falou já é um grande caminho.
Perfeito. Agora sim, você tem mais de 10 mil alunos. Fala para nós, qual que é a maior dificuldade ou a dificuldade mais comum, assim, entre eles, quando o assunto é usar uma inteligência artificial? Boa. É o prompt? É a criatividade mesmo na hora de criar o prompt? Tem a ver com o prompt ou não tem a ver com isso?
Não, porque assim, a gente sempre faz um processo que a gente está ensinando alguém do cru até chegar a ser expert naquele assunto. Então, por exemplo, a gente vai falar de criação de vídeos com IA, ou imagens mesmo. Então, a gente faz de um jeito que a pessoa vai aprender do zero a fazer as melhores imagens com as ferramentas certas. Então, o problema não é técnico, eu vou dizer. Eu vou dizer que o problema é humano. E foi assim que eu comecei a live hoje. Porque as pessoas, elas têm um certo problema em começar, né? Em dar o primeiro passo. Esse é o principal problema hoje. A ferramenta, né?
Disponível. Mas quando você diz humano, é literalmente abrir o chat GPT ou a ferramenta que você está indicando? Como que é?
Não, é, por exemplo, se a gente está falando de uma criação de um infoproduto, vai, tá. A pessoa vai se lançar para isso. É, mesmo, né, eu demorei, vamos dizer assim, um ano para entrar no mercado, porque eu ficava sempre postergando. Ah. Foi aí que eu assisti uma live, não lembro que canal, né, de um podcast, que fez com que eu falei, meu, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Quantas vezes na minha vida eu deixei uma oportunidade passar? É, o lançamento da criptomoeda, eu via muita gente falando todo dia sobre ela, e eu sempre deixando de lado. É, o começo do YouTube, eu podia ter criado um canal no YouTube no começo. Tô criando agora, então, assim, a principal questão não é ferramental. Obviamente, depois que a pessoa entrou, né, nessa jornada. Mas eu acho hoje que é a questão de começar mesmo, de se mostrar, de estar na frente das câmeras, de começar a fazer as coisas acontecer.
Legal.
Eu acho que é mais pessoal mesmo.
E hoje, você...
Isso você trata na terapia.
E hoje, quantas pessoas estão na sua equipe?
Bom, a minha equipe até o ano passado era eu e eu mesmo.
Olha isso, então você usava IA a seu favor.
Exatamente. É, sem, sozinho era impossível.
Quantas
Mas
IAs
hoje
tem,
eu tenho uma pessoa.
Quantas IAs
direta.
Tem no seu time?
Exatamente.
Na
isso.
Meu time tem 11 mil.
Olha isso.
Não, então... obviamente que eu não uso 11 mil. Claro, eu vou selecionando as melhores, até porque umas... vão deixando, ficando de lado para entrar novas. Então, você tem que estar muito antenado. Às vezes, você está fazendo uma... Por exemplo, vou dar um exemplo no Leonardo, Boa. Que é uma ferramenta que o pessoal odiava.
Já tem até nome de gente, olha isso.
Leonardo,
Leozinho.
O Leonardo, ele fazia imagens muito ruins, assim. Ele não tinha especialidade em criar rostos humanos. Então, você pedia, às vezes, uma pessoa, a boca saía aqui, o olho, igual aquele meme lá, lembra que a gente
viu? Do Will Smith, sim.
Ele comendo macarrão entrando aqui, a boca saindo, enfim... o Leonardo era uma das piores ferramentas e hoje ela é uma das melhores. Para você, por exemplo, criar uma influenciadora ou um influenciador digital, para quem não quer, por exemplo, aparecer, e é um hype que está muito grande lá na Europa, inclusive, e a gente ensina, inclusive, a fazer isso,
Massa.
A criar um influenciador justamente para você fechar parceria, vender seus produtos, enfim, fazer um close friends. O Leonardo hoje é a melhor ferramenta. Então, a ferramenta que era pior nesse quesito de criação de imagens, hoje ela é mais perfeita.
Por
Porque
quê?
Como ela estava muito atrás do Midjourney, ela foi correndo pela beirada e hoje ela entregou um produto melhor no desenvolvimento, por exemplo, de rostos humanos.
Por causa das atualizações?
Exatamente.
É só você pegar hoje a figura da Magazine Luiza, a Lu da Magalu.
Oh, mas olha como
Cara,
a Lu
ela
da
é uma
Magalu,
influencer. Ó. Sim, ela tá há muito Existe. Tempo já, mas ela foi também evoluindo com as atualizações,
sim,
né?
Sim.
Hoje ela é realmente muito real, é absurdo. Acho que ela tem mais seguidores do que alguns influenciadores reais, assim. E é muito louco ver toda essa... Literalmente, a atualização da IA, né?
Quando a gente pega, por exemplo, a Sora, que é a última ferramenta... Sora. Uma aplicação de criação de vídeos, né? Inclusive, acho que você deve ter visto aí na internet alguns cachorrinhos ali balançando, assim, na neve. Você viu isso aí ou não?
Não.
Cara, é incrível o que vai sair. Tá em waitlist, né? Que é o momento que as pessoas ainda estão fazendo cadastro. Testes. Eles vão liberando aos poucos, tá na versão beta. É incrível que você vai poder criar... com vídeos. E aí a gente começa, né, as pessoas que fazem criação de vídeos se incomodar com isso, porque hoje é um mercado muito fechado. É um mercado mais difícil de IA evoluir é na questão de vídeos mesmo. A gente tem IA para tudo, programação, para criação de sites, criação de curso, responder e-mail, você tem de tudo, tá? Mas o único percalço, o último percalço que falta percorrer é a criação de vídeos mesmo. Existem, na verdade, algumas ferramentas que fazem o criativo direto, tá? Eu não gosto, prefiro fatiar esse processo utilizando algumas ferramentas. Por exemplo, a narração. A gente vai falar de um Reels, por exemplo. A gente pode usar a Eleven Labs, que é a melhor plataforma hoje para criação de narração com inteligência artificial, onde você coloca o texto ali, que você pode criar com o ChatGPT, por exemplo. Ou com a copy.ai, e você joga lá, ele vai te entregar a narração toda pronta. Aí o próximo passo é você criar o vídeo. Você pode utilizar bancos de vídeo muito, muito famosos na internet, ou você pode criar através da Runaway, você pode criar através do Leonardo. Lembra que eu falei que o Leonardo ele era uma IA que ninguém gostava dela, e hoje ela virou uma IA referência na criação de vídeo. Você pode hoje, através de uma imagem, pedir para ela animar aquela imagem e tornar ela um vídeo. E aí você vai baixando tudo isso, e hoje você pode editar com o celular no CapCut. Muito simples. Então, o processo criativo que antigamente você tinha, gravar uma cena ou comprar alguma cena através de um banco de vídeos pago, você tinha que mandar isso para um editor, uma ilha de edição, pô, aí depois sai de um jeito que você não gosta. Você pode fazer isso tudo sozinho, utilizando essas ferramentas. Isso é um processo de vários que existem, por exemplo, para criar um criativo hoje, do zero, sozinho, utilizando inteligência artificial.
Legal é que, tipo assim, gravar criativos hoje já é muito difícil pra quem grava criativo. Tipo assim, difícil no sentido de, ah, tem gente que testa 80 criativos por semana. Eu imagino que na hora de otimizar esse processo todo, usar essas ferramentas que você trouxe são...
facilitadores.
Nossa, facilitadores. Total. Então, é legal você trazer esses nomes pra galera também estar por dentro disso e das possibilidades. E, cara...
sensacional, né? Aprender mais sobre como encurtar caminhos utilizando a inteligência artificial.
Sim.
É isso.
É isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos. Essas aulas aqui que eu falei, vamos falar de copy, para o pessoal começar, né, sair do zero, criar a copy. E também para a gente falar de o que vender. As pessoas têm dificuldade de entender, pô, qual nicho eu vou, o que, que nesse nicho... Quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, a gente pode fatiar esse nicho em vários. É, por exemplo, emagrecimento feminino, vamos dizer... A mulher mais jovem, ela procura uma coisa por objetivos X. Quando você fala para uma mulher com um pouquinho mais de idade, essa mulher ela vai procurar emagrecer por outros motivos. Então, você trazer uma inteligência artificial que vai te entregar isso de uma forma muito mais fácil, vai te ajudar muito. Então, vamos fazer duas aulas. Eu sempre proponho aqui a fazer essas duas aulas gratuitas para você. Então, vai lá no meu Instagram e segue lá, que eu vou fazer essas aulas gratuitas. Porque aqui é difícil a gente mostrar na prática. Sim. E faz sentido a pessoa ver na prática a possibilidade de usar inteligência artificial nos dias de hoje.
Perfeito. É, inclusive, não esquece de chegar lá no Instagram dele e falar que foi pelo QIcast. Para que ele saiba exatamente qual aula você está se referindo.
Sim.
Cara, que bate-papo incrível,
eu
né?
Eu curti pra caramba. Deu pra aprender muita coisa, pegar muito insight pra já colocar ali dentro da operação.
Em prática, colocar em prática. Esse aqui é um podcast daqueles que você ouve ou assiste, pausa, vai lá, aplica, executa e testa. Isso. Então, não deixe de fazer isso. Gostou do bate-papo?
Adorei. Eu queria agradecer imensamente por essa jornada, tá? Eu estava em outra plataforma no passado, na concorrência, e aí o gestor aqui que me atendia, ele ficava todo aqui no pé da orelha, Deus, vem pra QIFA, e eu sempre ficava, meu, já tô aqui, né, aquela zona de conforto. Uhum. Eu falei, acho que eu vou me dar o luxo de, vamos fazer um teste. Lancei um produto lá, aqui na QIFA, né, maravilhoso, site estável, o cartão passando, tudo funcionando redondo, e eu às vezes com uma plataforma muito complexa no dia a dia, com muitas funcionalidades que às vezes você não usa. Então, eu gostei muito daqui, muito prático, para quem está começando, é maravilhoso. E eu queria agradecer essa experiência que eu tive desde o começo, tá? Que foi uma experiência maravilhosa. Era para eu estar aqui ano passado, aí por alguns motivos de agenda eu não pude estar. E assim, a experiência aqui dessa viagem foi maravilhosa, só queria agradecer. E eu posso falar? Eu trouxe dois presentes, eu esqueci. Eu esqueci do presente.
Não,
a gente saiu correndo lá.
Não, eu quero o
presente.
Bom, aí fica...
Mas ficou onde?
Ficou no hotel.
Ficou no hotel.
A gente volta no hotel e pegar
pra pegar
presente.
O presente.
Top. É isso. Oh, não, muito obrigada pela sua presença.
Sim. Obrigado.
Parabéns pela sua premiação de 1 milhão só aqui na QIFI. Não terminamos, né?
Não terminamos. Tem uma perguntinha reflexiva aqui final pra fazer pra você. Eu queria saber se você topa responder pra gente.
Com certeza, vamos lá.
Então vamos lá. O que você gostaria de ter escutado no teu começo do digital que hoje você pode estar compartilhando pra galera que tá pensando em entrar nesse mercado?
Cara, se eu fosse pegar lá no passado, eu acho que os incentivos que eu tive das pessoas próximas... Porque assim, a gente tem muitos amigos que às vezes falam, pô, você vai começar, mas... É aquele cara que te joga pra baixo, que tipo, pô, faz você sem postergar, você fica se duvidando de si. eu acho que foi os incentivos no passado que me ajudaram a estar aqui hoje. Então, se você hoje ainda não entrou no digital ou está no começo dessa jornada, saiba que essa jornada é maravilhosa, ela existe e você precisa estar aqui com a gente, tá? Então, é um mercado muito forte hoje, né? Se a gente fosse comparar empreender no físico, né? Você abrir uma loja, ter ali um monte de coisa para pagar, ter imposto para a prefeitura, de alvará, enfim, e ainda você ficar à mercê das pessoas não comprarem e ter ali números negativos e você ter ali uma dificuldade muito grande de crescer. No digital isso é muito mais fácil.
Boa, venha para o outro lado da força.
Venha é para isso. O nosso lado da força. Cara, muito obrigada. Inclusive, deixa aí suas redes sociais, porque eu tenho certeza que a galera que ficou até aqui agora vai querer te acompanhar, vai querer saber sobre as aulas que você disse aqui que daria. Só não esquece depois de falar que foi pelo KiwiCast. Deixa aí suas redes sociais para a galera te acompanhar através delas também.
Então vamos lá, pessoal. Todas as redes sociais, @andreasbarbeiro, tá? Você colocando lá, você vai me achar. Não deixe de me seguir. Para você que chegar lá e escrever vim pelo KiwiCast, eu vou te dar um bônus bem legal para você, tá? E a gente vai assistir essas duas aulas que eu falei, de como começar a estruturar um produto com inteligência artificial e fazer a copy. Você já vai ter percorrido um bom passo aí na sua jornada e espero que você tenha sucesso e esteja aqui no meu lugar, porque as pessoas têm que ser substituíveis.
Sim.
Né? Esse cara que está aqui hoje, aqui, ó, era para estar aqui, mas ele começou há menos de um ano e esse cara entende muito de inteligência artificial. Ele vai ser meu sucessor. Eu estou programando ele para estar no meu lugar e eu...
Já vamos pensar em datas do seu KiwiCast.
Por favor.
Mas olha... Que incrível, eu tenho certeza total. Que a galera aprendeu demais aqui, mas a gente não terminou também.
Não terminamos, porque temos agora presentinhos KiwiFi pra não. Você e pro Justo Pietro. Que
ah não, obrigado. Oh, olha meu aí. Deus.
Nossa, uma carequinha. Que... Tenho... Agora você legal, realmente é um KiwiFier, olha lá.
Cara, que demais, meu. Eu sou viciado em chocolate, vocês sabiam?
Sim, a galera fez um bom...
Vocês sabem.
Nosso time de experiência...
Nosso time de experiência tem dados.
É sensacional.
Tem dados muito bons, hein? Vamos lá. Olha aqui. Meu, olha aqui
eles
o copinho.
Eles vivem de pesquisa.
Olha aqui, olha aqui, ó. Fizeram com IA isso aqui, ó.
Com
copinho,
certeza,
que legal. Muito bom. Vem um chocolate dentro aqui, ó.
É.
Bom,
é
muita coisa. Muito obrigado. Agradeço demais.
Tamo junto.
Acabou agora ou ainda tem mais perguntas?
Não, agora a gente tem um dia inteiro pela frente. Pra galerinha de casa que tá aí nos ouvindo pelo Spotify ou nos acompanhando pelo YouTube, muito obrigado por ter ficado até aqui.
Exatamente.
E precisa fazer o quê depois de um podcast incrível como esse aqui, Bruninha?
Que lords que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram. Já deixa aquele super like. Comenta aqui os insights valiosos que pegou com o Andreas. Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê?
No próximo KiwiCast. É um compromisso, eu espero te ver lá.